Aplicativo tem potencial para rastrear epidemias. Cérebro dos neandertais se desenvolvia mais rápido que o do ser humano moderno. Para fugir de predador, escorpião corta o próprio corpo. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e um dos temas do programa de hoje é a plataforma Cipus, um aplicativo criado para rastrear doenças infecciosas e investigar focos de transmissão. O biólogo Helder Nakaia, vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e responsável pelo desenvolvimento da plataforma, explica como ela poderia ajudar no controle da pandemia. Outro tema do programa é um estudo que sugere que o cérebro de dois hominídeos que já foram extintos, os neandertais e os denisovanos, se desenvolvia mais depressa do que o cérebro do ser humano moderno, mas atingiu uma complexidade menor. O biólogo Alison Mootri, pesquisador da Universidade da Califórnia em San Diego, explica como foi possível realizar o trabalho inserindo um gene em estruturas conhecidas como minicérebros. Vamos falar também de uma espécie de escorpião que decepa o próprio corpo para escapar de predadores. A bióloga Solimari Garcia Hernandes explica essa estratégia de sobrevivência e conta quais são as consequências para a vida desses escorpiões. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Idealizado por membros da campanha Todos pelas Vacinas e desenvolvido na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, o VAC é um jogo de computador cujo objetivo é ajudar uma personagem, a Maria Gotinha, a vacinar as pessoas contra a Covid-19. Durante o jogo, o usuário aprende sobre a pandemia enquanto cumpre a tarefa de vacinar toda a população. A missão se torna mais difícil à medida que o isolamento social é rompido. Um desafio é alcançar as pessoas antes que elas se aproximem de elementos como fake news e aglomeração, o que as torna alvos suscetíveis para os vírus que estão à solta pelo jogo. O jogador ganha fôlego quando acha dois itens, a ciência e os insumos das vacinas. Ao encontrá-los, sua capacidade de vacinação aumenta. É possível acessar o jogo pelo link LEVAC, com dois Cs no final, .csbiology, com Y no final, .org. Mas uma versão para celular está sob análise da loja de aplicativos Google Play.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A ferramenta Cipus, sigla em inglês para Sistema de Localização de Doenças, é um aplicativo criado para rastrear doenças infecciosas e investigar seus focos de transmissão. Para falar sobre a Cipus e explicar como ela pode ser útil no controle da pandemia, nós vamos conversar agora por Skype com o responsável pelo desenvolvimento dessa ferramenta, que é o biólogo Helder Nakaia. Ele é vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP e pesquisador do Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias, um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP. Olá, professor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui.
Professor, queria que o senhor explicasse como funciona a Cipus e como essa ferramenta pode ajudar a rastrear focos de transmissão de doenças.
Certo. O Cipus, na verdade, ele foi inspirado na vigilância que já é feita com doenças infecciosas, né? Então, se você perguntar no hospital, por exemplo, que atende pessoas com alguma doença infecciosa, geralmente você quer saber onde que a pessoa foi infectada, né? Qual é o local provável de infecção. E aí você tem que contar que a pessoa lembre, ah, que eu estava 3 dias naquele lugar ou 5 dias naquele outro lugar, e você nunca sabe exatamente onde ela deve ter sido infectada, né? Então, a gente teve a ideia de que por que a gente não usa o celular das pessoas, já que todo mundo tem celular e já que o Google, por exemplo, está constantemente monitorando onde você anda, né? Então, a gente poderia, ao invés de perguntar para a pessoa por onde ela andou nos últimos 7 dias, a gente pode simplesmente pegar os dados do celular dela e cruzar aquela informação com várias outras pessoas que chegaram doentes também naqueles lugares. Então, você tentaria achar, por exemplo, os hotspots de transmissão de algumas doenças. Então, essa foi a inspiração inicial, Fabrício, da gente criar o Cipres, mas depois a gente usou essa ferramenta para outras aplicações, porque as doenças têm características diferentes também.
Como isso começou? Foi antes da pandemia, em um trabalho para monitorar a malária, é isso?
Isso, exatamente. Na verdade, eu estava num congresso, e aí um dos trabalhos dos alunos de um aluno de doutorado era simplesmente procurar em vários corpos d'água diferentes em uma cidade e ficar coletando uma larva para ver onde que devia ter o lugar de que os mosquitos anófeles eles se reproduziam, né? Que eram transmissores da malária. Aí eu perguntei para ele, falei assim, nossa, mas seu trabalho vai ser imenso, como é que você vai cobrir áreas gigantescas para ir ficar coletando isso, né? Não seria melhor se você soubesse exatamente onde as pessoas que foram infectadas estiveram, que aí você poderia usar essa informação para ir coletar só naquele lugar? Então surgiu assim, dessa conversa, e aí eu tive a ideia de usar o histórico de localização do Google. Naquela época ninguém pensava em usar muito a celular para poder fazer esse tipo de inquérito. E aí funcionou, porque com o colaborador que a gente tem lá em Manaus, né, um grupo grande de colaboradores lá, eles pegaram depois os dados, os locais que a gente revelou que podia ser locais de transmissão de malária que não eram ainda conhecidos pelo governo ou áreas endêmicas, e mandaram agente de saúde lá e eles conseguiram coletar larvas de mosquitos mostrando que sim, poderia ser novos locais de transmissão. Então, validando um pouco os achados da ferramenta original, que era para malária.
Com a pandemia, vocês começaram a usá-la para rastrear a COVID, mas também utilizaram em outras doenças, certo?
Bom, na verdade, antes de chegar em malária, a gente pensou e começou já a usar para outras doenças, inclusive doenças virais, como chikungunya, por exemplo. A gente tentou já também obter os dados de localização dos pacientes de febre amarela que tiveram o surto em 2018 aqui em São Paulo. E aí, para cada uma dessas doenças, a gente tentava olhar uma coisa diferente. Por exemplo, para a chikungunya, a gente queria olhar o padrão de mobilidade das pessoas. Por quê? Porque chikungunya, ela pode causar uma artrite, uma artralgia, que são dores nas juntas, que podem durar por várias semanas. Então, você consegue ver nitidamente que o padrão de movimento das pessoas, quando elas começam a ficar sintomáticas, é alterado. Então, você consegue determinar, inclusive, quando que a pessoa começou a ter determinados sintomas. E aí, com colaboradores de Salvador, a gente aplicou essa ferramenta para estudar tuberculose. Mas no caso da tuberculose, a gente queria ver, por exemplo, potenciais contatos, né? Então, lá é muito comum quando chega alguém com tuberculose, a pessoa perguntar quem são os seus contatos mais próximos, quanto tempo você passa com eles. E você concorda que é difícil você lembrar quanto tempo, quantas horas por semana você passou com a sua namorada, com a sua mãe. Só que se você pegar o celular da pessoa que está infectada e dos contatos próximos, você consegue cruzar essas informações e determinar exatamente quanto tempo e em quais locais cada um dos contatos ficou próximo da pessoa infectada. Então, com isso, você pode depois medir, fazer teste de diagnóstico para ver se o contato positivou, né? Então, a ferramenta foi aplicada para tuberculose, chikungunya, sarampo e a malária. Aí, quando chegou o Covid, foi quase um processo natural a gente tentar aplicar isso para Covid-19.
Apenas para deixar mais claro, o que vocês fazem é identificar pessoas que pegaram essas doenças e analisar os dados de mobilidade do celular delas, é isso?
É isso. As pessoas imaginam a situação, elas já chegam no hospital ou no centro de referência para fazer coleta de sangue ou para conversar com o médico. Aí, nesse momento, um dos nossos colaboradores aborda o paciente, explica o projeto, aí a pessoa, se ela concordar, ela assina um termo de consentimento, ela envia os dados voluntariamente para a gente, e aí a gente usa depois essa informação para cruzar com o resultado diagnóstico, por exemplo. Se confirmou que ela tem ou não a doença, a gente vai olhar para trás, para onde ela andou, e ver se a gente consegue determinar os hotspots de transmissão ou o padrão de mobilidade delas.
Quando surgiram os casos de Covid, vocês enfrentaram uma dificuldade com o sistema operacional dos celulares. O que houve?
Na verdade, com Covid, a gente correu porque a gente acha que o impacto da ferramenta é maior quando a epidemia ainda não está descontrolada, né? Quando você justamente quer determinar quais são as regiões que mais precisam de atenção. E aí a gente fez uma colaboração muito rápida com o pessoal da Faculdade de Medicina para coletar esses dados de localização de pacientes com Covid. E foi logo no começo da epidemia. Só que olha só, Fabrício, no começo da epidemia, quase todo mundo usava iPhone. A gente não tinha feito a plataforma para obter dados da Apple, porque a Apple dificulta mais esse acesso. Então, a gente não conseguiu usar no início da pandemia justamente porque a maioria das pessoas tinham mais poder aquisitivo, tinham um iPhone. E aí, quando a gente foi aplicar, a epidemia já estava estabelecida, né? Já estava descontrolada, com casos em tudo quanto é lugar. Mas, mesmo assim, a gente aprendeu bastante sobre o padrão de mobilidade das pessoas quando tinham Covid, o quanto que elas andavam, se elas pegavam metrô ou não, quantas potenciais pessoas elas podem ter infectado no caminho.
Nós estamos conversando com o biólogo Helder Nakaia, vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Poderia citar alguns dados desses só para a gente ter uma ideia?
Sim, nós temos dados de algumas dezenas de pacientes. E aí a gente pôde olhar, por exemplo, que nitidamente quem pegava metrô, quem ficava mais recluso, quem circulava bastante na cidade. Então, fica claro, você vê o potencial de transmissão se você não usa máscara, justamente porque quanto uma pessoa infectada transita pela cidade, né? Então, é um pouco assustador, mas eu assumo que a maioria delas estava usando máscara quando elas estavam transmitindo. Não dá para saber isso, porque o celular não marca isso, né? Mas dá para medir, por exemplo, o quanto que elas circulam, sim.
Como isso está sendo usado hoje e como se pretende usar no futuro?
Bom, hoje a gente está tentando criar modelos matemáticos preditivos. Então, a gente quer, por exemplo, primeiro, baseado no padrão de pontos de GPS que você coleta histórico do passado, será que você consegue determinar clusters, grupos de pontos em quantas regiões, qual é a distância entre cada ponto que você tem que determinar? Então, são vários parâmetros, várias análises que não existem na literatura, porque esse tipo de análise é uma análise relativamente nova. Então, a gente tem que ainda desbravar e tentar criar esses modelos e essas ferramentas de análise para esse tipo de dado, para usar para doença infecciosa. Então, o que a gente está fazendo agora é usando esse número relativamente baixo de pessoas, de algumas dezenas de pessoas com Covid, algumas dezenas de pessoas com chikungunya e algumas centenas de malária, para ver melhor o que você vai usar, por exemplo, para definir o que é um hotspot e o que é um shopping center, por exemplo, onde muitas pessoas vão.
Nesse momento, esses dados estão municiando novas pesquisas sobre como a Covid se dissemina, certo?
O que acontece, a gente consegue investigar caso a caso e usar isso do mesmo modo que um epidemiologista ou um funcionário de hospital usaria para ver o monitoramento, né, de onde a pessoa esteve, né? Então, você consegue usar o dado do fulano para ver que, olha, ele andou nessas regiões, vamos ver as pessoas dessa escola que ele visitou e vamos ver se alguém mais foi infectado. Então, em termos individuais, a ferramenta já funciona para alertar para alguns lugares que podem ser potenciais, dar origem a novos surtos. O que a gente está tentando fazer agora é criar, estabelecer, né, os parâmetros e as fórmulas que sejam capazes de fazer análises em larga escala. Por que isso é importante? Por exemplo, a gente usa ou não usa os pontos onde a pessoa estava se locomovendo? A gente tira esses pontos ou a gente inclui esses pontos? Porque se a gente incluir os pontos, a gente vai ver que a avenida principal de Manaus é o hotspot de transmissão, que todo mundo passa por ali. Ah, mas então a gente tem que assumir que a gente vai usar os pontos que estão se locomovendo em padrões que parecem ônibus, porque ônibus, se for uma doença contagiosa entre pessoas, a gente pode assumir que eles podem estar juntos. Então a gente quer ônibus, mas não quer carro, entendeu? Então tem várias situações que a gente tem que ver como é que os dados se aparentam quando você está em situações diferentes, quando você está dentro de um carro, quando você está num ônibus, quando você está a pé, quanto tempo você passa, que a gente tem que determinar que aquele tempo mínimo é suficiente para que ocorra uma transmissão. E para cada doença, você tem que usar parâmetros diferentes, porque o número de sintomas muda, a forma de contágio também muda. Então, é um desafio muito grande você chegar em fórmulas que possam ser usadas para predizer a epidemia. Mas a gente vai chegar lá. A gente está justamente coletando os dados e analisando para poder chegar lá um dia.
Como montar um sistema de monitoramento da disseminação de doenças a partir dessa tecnologia? Mais gente deveria ser monitorada? Como saber como uma doença está chegando e se espalhando?
Bom, é viável dependendo do país. Por exemplo, se você pega a Coreia do Sul, eles fizeram um trabalho enorme entre juntar, integrar, né, o teste diagnóstico é feito justamente com o monitoramento do celular dos pacientes. Então, ele conseguia, inclusive, saber se existia pessoas com Covid próximo a ele, né? Então, você consegue, se você tivesse esses dados em escala populacional, você teria mais chances de fazer esse tipo de associações. Então, China, por exemplo, que tem um governo mais centralizador, que consegue determinar que mais gente deem esses dados, né? Eles mostraram estudos maravilhosos com dados de celular, mostrando a migração entre pessoas, mostrando o quanto isso afeta a transmissão da doença. Só que a gente fez tudo de uma forma voluntária, né, com o comitê de ética, então a gente não pode simplesmente impor que todo mundo dê esses dados para a gente poder aplicar isso para a epidemia. Mas sim, no mundo ideal, se a gente pudesse garantir e mostrar que os dados são seguros e anônimos e que só ia ser usado para combater epidemias, o mundo ideal seria você coletar esse tipo de informação de todo mundo. E foi isso que as telefônicas fizeram. Eles colaboraram com governos para poder fornecer esses dados, mas essa colaboração não foi muito efetiva em você traduzir os dados para pesquisa. Por que eu falo isso? Porque todo mundo acompanhou no início da pandemia que mostrava assim, olha, o grau de isolamento dessa cidade é 50%, o grau de isolamento desse estado é 70%. Só que se você for ver, isso não é suficiente para você determinar se a epidemia vai aumentar, o número de casos vai aumentar ou não naquela região. Porque justamente as pessoas podem, como um todo, estar mais isoladas, mas justamente o pouco das pessoas que estão circulando, elas estão indo para o mesmo lugar, e esse mesmo lugar é onde está acontecendo as super transmissões, né? Então, fica difícil você tentar generalizar isso olhando esses dados populacionais sem ter que entrar um pouco no nível individual.
Quais são as questões legais envolvidas? Existe uma lei de proteção de dados e há uma preocupação crescente com a privacidade aqui no Brasil. É factível usar um sistema desses com o nível de proteção de dados que a legislação prevê hoje?
Pois é, eu acho que um dos motivos da colaboração entre telefônicas, grandes telefônicas e os pesquisadores não ter sido muito produtiva foi justamente o fato de que eles estavam com medo de vazar essas informações, e com razão, né? A gente viu agora um vazamento gigantesco de dados de celular, de RG, CPF, de milhões e milhões de brasileiros, né? Então, isso é um medo real que eu compartilho disso aí. Então, quando a gente desenhou a ferramenta, a gente fez de um jeito que a gente, primeiro, pegava a aprovação do comitê de ética, segundo, a gente era um dado que era voluntário, então a pessoa estava abrindo mão desse dado, e a hora que ela quisesse sair era só mandar um e-mail que o dado dela ia ser deletado. Então, tudo isso foi bastante pensado. E nenhum tipo de resultado que permitisse identificar o paciente ia ser liberado, porque justamente a privacidade da pessoa é muito importante. Quanto à lei, Fabrício, a gente já doa nossos dados de localização para dezenas de aplicativos que a gente tem no nosso celular. Então, quando a gente faz um joguinho, quando a gente baixa um aplicativo de comida, um aplicativo de loja, a gente concorda lá nas entrelinhas que a gente vai fornecer a nossa localização para o aplicativo. Então, em prol do nosso conforto, de não ter que ficar dizendo qual é o endereço que a gente quer que entregue a comida, a gente permite com que o aplicativo monitore você, obtenha esses dados de localização. Então, os dados já são doados para empresas, né? A única coisa que a gente está tentando fazer aqui é receber uma doação dos dados para a pesquisa, mantendo, claro, o anonimato.
As pessoas podem contribuir com seus dados para o desenvolvimento da CIPUS?
Sim, Fabrício. A gente tem um site justamente que permite que qualquer pessoa doe esse dado para a gente e aí informe qual o dia do diagnóstico que a pessoa recebeu, né? A gente aceita a primeira plataforma somente para ser administrada com os colaboradores, mas agora qualquer pessoa poderia doar esses dados, né? Mesmo que a pessoa seja negativa para alguma doença, a gente usa isso para treinar aqueles modelos que eu falei para você. De o quanto que uma pessoa normalmente se move, quais são os lugares, se ela está andando de ônibus ou a pé. Então, isso é sempre bem-vindo, esses dados.
E qual é o site, professor?
O site, ele é cipus.fcf.usp.br. Então, ele faz parte do domínio lá da USP, tem um cadeadinho.
Já tem bastante gente participando?
Bom, sempre que eu dou uma entrevista, aparece mais dados para a gente, né? Então, é sempre bom a gente falar aqui, porque mais gente resolve ser voluntário e doar os dados. Mas a gente já tem um número razoável de dados para a gente poder começar a fazer esses modelos. E, quem sabe, nos preparar para uma próxima pandemia, que eu espero que demore a acontecer, mas... Eu acho que cada vez mais a gente vai estar com a tecnologia a nosso lado.
Nós conversamos com o biólogo Helder Nakaia, vice-diretor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Para saber mais sobre a ferramenta CIPUS, que tem potencial para rastrear doenças infecciosas como a Covid-19, leia a reportagem de Francis Jones no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, eu que agradeço muito. Um abraço.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Uma cena com porcos nativos da Indonésia é possivelmente a pintura figurativa mais antiga identificada até o momento, atribuída a seres humanos modernos, os Homo sapiens. A equipe coordenada pelo arqueólogo Adam Brum, da Universidade Griffith, na Austrália, encontrou em 2017 o painel em que estão representados ao menos 3 exemplares dos suínos em uma caverna em Sulawesi, a maior ilha da Indonésia. A datação de sedimentos acumulados sobre a pintura indica que ela foi realizada pelo menos 45.500 anos. Essas representações seriam as evidências mais antigas da presença de seres humanos modernos nas ilhas que compõem a atual Indonésia. Na Espanha, existem pinturas rupestres mais antigas, com idade estimada em 65 mil anos. Elas, no entanto, são atribuídas aos neandertais.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo publicado em fevereiro na revista Science indica que o cérebro de 2 espécies de hominídeos que já não existem, os neandertais e os denisovanos, amadurecia mais depressa do que o cérebro do ser humano moderno, Homo sapiens, formando uma rede de conexões mais simplificada. Nós vamos conversar agora por Skype com o biólogo Alison Muotri. Ele é professor da Universidade da Califórnia em San Diego e foi o coordenador desse estudo. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Ah, meu prazer. Muito obrigado a vocês por estarem falando aí da nossa pesquisa.
Professor, para começar, como é possível reproduzir o desenvolvimento cerebral desses hominídeos que já foram extintos há tanto tempo?
Então, na verdade, não é, né? O que a gente faz são vias indiretas para chegar a esse tipo de conclusão, né? Então, a gente faz uso de uma ferramenta muito importante, que é uma ferramenta derivada de células-tronco, que chama organoides cerebrais. Esses organoides cerebrais também são conhecidos como minicérebros e são estruturas, né, derivadas dessas células-tronco pluripotentes, ou seja, que dão origem a todos os tecidos do corpo humano. A gente consegue guiar essas células, né, para formar aí essas estruturas tridimensionais que mimetizam o comportamento do cérebro humano. Essa é a primeira ferramenta que a gente usa. A segunda ferramenta que a gente usa são as enzimas de edição genética, também conhecidas como CRISPR, né? Então, essas enzimas conseguem alterar o DNA de uma forma programada, da forma como a gente quer. A terceira tecnologia que foi importante, né, que a gente juntou essas três tecnologias, é o que a gente chama de genômica da paleontologia, né? Ou seja, a capacidade da gente de extrair o DNA de espécies extintas, né? Então, através do sequenciamento de DNA do registro fóssil, né? Em geral são ossos que se encontram, né? A gente consegue extrair esse DNA, né? Ancião, né? E comparar a região do DNA que é comparável com os humanos modernos. E a gente faz a seguinte pergunta: o que, que é único dos humanos modernos? E descobrindo né, onde essas regiões divergem entre as duas espécies, a gente usa, então, as CRISPRs para introduzir ou fazer a ressurreição das variantes genéticas já extintas no genoma do humano moderno. E, a partir daí, a gente cria, então, organoides cerebrais carregando essas versões genéticas extintas. Então, esse é o resumo do trabalho.
Quer dizer, se retira material genético de amostras desses hominídeos extintos e se consegue inserir nos neurônios dos minicérebros, que são ferramentas para se estudar o funcionamento do cérebro, é isso?
É exatamente isso. E a gente consegue acompanhar o desenvolvimento cerebral em laboratório, observar como essas redes neurais se comportam. Então, a gente tem uma comparação lado a lado, né, de como uma rede neural de um humano moderno, como eu e você, que se desenvolve, né? E comparar a versão que carrega, né, os genes neandertalizados, ou os genes carregando as variantes arcaicas, né, já extintas. E foi aí que a gente observou que elas se comportam de formas diferentes.
Diferente como, professor?
A gente observa, primeiro, alterações a nível celular, né? A gente consegue observar que a morfologia aí desses organoides cerebrais é um pouco diferente, o que reflete a identidade das células que estão presentes no cérebro, né? Então, o cérebro humano ele tem uma população bem diversa de subtipos neuronais e outras células que ajudam na formação dessas redes neurais. E na versão arqueializada, né, a gente vê que a porcentagem dessas populações cerebrais é um pouco distinta do humano moderno. E isso reflete nessas redes neurais. A gente mede isso colocando, né, esses minicérebros em cima de eletrodos, né, e esses eletrodos eles conseguem capturar a atividade elétrica com o tempo, né. E aí o que a gente observou é que a versão arcaica, né, dos nossos humanos extintos, elas amadurecem muito mais rápido, né, formando uma conexão bem acelerada comparado com o humano moderno, né? Mas com o tempo a gente observa que ela é mais simplificada do que o humano moderno. Então essas foram as duas observações que a gente conseguiu fazer aí com esse modelo.
Nós estamos conversando com o biólogo Alisson Mootri. Ele é professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. Professor, então vocês inferem que ao longo da evolução o cérebro humano foi se tornando mais complexo, é isso?
A partir das observações, né, o que a gente faz agora é extrapolar. Por isso que a gente chama isso de neuroarqueologia. Que na arqueologia tem um pouco dessa extrapolação também, né? Você observa ali um registro de fóssil e você tende a imaginar o que estaria acontecendo baseado em pouquíssimas evidências que você tem. E o que a gente está fazendo é a mesma coisa, por isso que eu deixo claro que é uma extrapolação. A gente vê que essas redes neurais têm, né, esse desenvolvimento diferenciado e aí a gente procura, olhando no que a gente conhece hoje em dia, né, imaginar como seria o desenvolvimento da rede neural desses humanos extintos, né? Então, eu posso fazer, por exemplo, uma comparação com outros primatas, né, os chimpanzés, né? Então, um bebê chimpanzé ele é muito mais esperto do que um bebê humano, né? Então, é impressionante. Ele já nasce e, em poucos meses de vida, ele já consegue se virar, já entende, né, a estrutura do mundo, já sabe se colocar numa relação social, consegue já buscar comida por si só. O bebê humano, ele não consegue fazer nada disso, ele é ultra vulnerável, né? E isso reflete um pouco nesse período de amadurecimento das redes neurais. Então, a gente acha, né, que humanos carregando essas versões dos genes que já estão extintos, né, teria essa vantagem nos primeiros anos de vida. Mas essa vantagem deixa de ser uma vantagem mais para frente durante o desenvolvimento, onde o cérebro humano torna-se mais complexo, né? Então, a gente acha que o período de amadurecimento do cérebro humano durante a evolução, né, foi ficando cada vez mais lento para dar origem justamente a essa complexidade que a gente observa hoje em dia.
A demora nesse amadurecimento foi um processo vantajoso para a nossa espécie em relação aos neandertais e aos denisovanos, é isso, professor?
Exatamente. Isso deve ter sido uma vantagem muito grande, porque hoje em dia, né, essas versões genéticas, elas estão praticamente extintas na população humana. Então, teve uma pressão seletiva muito forte que favoreceu, né, a versão que a gente tem hoje contra a versão dos nossos humanos extintos, né? Então, alguma coisa deu essa... durante a evolução fez com que, né, fosse selecionado positivamente. Por isso que nós estamos aqui e possivelmente eles foram extintos, né?
Nós estamos conversando com o biólogo Alison Mootre, professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. Professor, é uma extrapolação muito grande considerar que essas espécies possam ter sido extintas por causa dessa desvantagem?
Torna-se agora uma hipótese muito atraente, né? Que a gente não, ninguém tinha pensado nisso antes, né? Todo mundo achava, na verdade, que eles eram tão parecidos com a gente, né? E são, né? Por um lado, isso que, eu acho que é isso que é uma parte muito fascinante, né? Dos neandertais e dos denisovans. Eles têm um genoma muito semelhante a gente, com pouquíssimas variações genéticas, né? E a gente tem até evidências genéticas de que nós, né, tivemos encontros sexuais, né, com eles, porque nós carregamos, né, uma parte da população humana carrega DNA ancestral, né, dividido aí com os denisovans e os neandertais no nosso genoma, ou seja, houve um cruzamento genético entre nós e eles, né? Então, nós somos muito parecidos. Por outro lado, né, a gente sabe, por exemplo, que a estrutura óssea que eles têm, né, não se encontra hoje em dia em ninguém da população humana moderna. E o que a gente está postulando é que no cérebro também isso seria diferente, né? Então, há essa diferença e, baseado nessa diferença, a gente postula essa hipótese de que seria uma vantagem para a gente ter um período gestacional e um período de crescimento e amadurecimento do cérebro humano, né, mais longo, favorecendo aí uma complexidade maior ao longo da vida. Bom, isso também tem consequências, né? Porque a gente acha que uma das maiores consequências de ter um cérebro mais evoluído ou mais complexo é justamente a fragilidade desse cérebro, né? Então, isso pode ser também a resposta a uma série de condições unicamente humanas que não se observa em outra espécie. Por exemplo, doenças mentais como o autismo, a esquizofrenia ou o próprio suicídio, né? Você não observa outras espécies cometendo suicídio. Então, a gente acha que, né, esse tipo de doença mental, essa ansiedade que está presente no humano moderno, é único da nossa espécie e é uma consequência dessa evolução da complexidade do cérebro humano.
Professor, por que vocês escolheram o gene NOVA1 para ser usado nesse trabalho?
Então, o trabalho revelou 61 genes que são diferentes entre nós e os humanos extintos, né? Então, 61 genes é muito menos do que eu imaginava. Nós temos aí aproximadamente 20 mil genes e eu imaginava que a gente ia achar aí mais de uma centena de genes que seriam diferenciados. 61 é um número muito restrito. A identidade desses 61 genes é muito interessante. Alguns deles estão relacionados ao desenvolvimento ósseo, outros ao desenvolvimento da pele, outros do sistema imune e alguns deles do cérebro humano. O NOVA1 é um dos poucos, né, que está relacionado ao desenvolvimento inicial do cérebro humano. E como o nosso modelo, né, de organoide cerebral recapitula os estágios iniciais da embriogênese do cérebro humano, a gente acabou optando por esse, né, para fazer o primeiro trabalho.
Professor, considerando que esses testes foram feitos em minicérebros, os resultados são extrapoláveis para cérebros completos?
A gente já tem algumas evidências, né, de que a gente pode fazer essa extrapolação. Vou dar um exemplo bem claro aos brasileiros, né, que é o nosso trabalho com o Zika, né, o vírus da Zika. Então, foi expondo o vírus da Zika a esses minicérebros que a gente descobriu como é que o vírus da Zika causa a microcefalia observada, né, no outbreak que teve aí no Brasil em 2015 e 2016. Então, isso aí foi uma ferramenta importantíssima para a gente descobrir, né, como que o vírus causava a microcefalia. Então, a gente sabe, né, que tem uma certa relação entre o minicérebro e o cérebro humano, né? Obviamente que com o vírus da Zika a gente tinha os casos para poder estudar. No caso de espécies extintas, a gente não tem, então a gente não consegue, né, provar ou desprovar a nossa hipótese, né? Então, são perguntas ainda sem respostas, né? Só através de ferramentas indiretas que a gente consegue, né, ter uma ou outra evidência do que estaria acontecendo. Então, a extrapolação com o cérebro de uma espécie extinta é muito difícil de acontecer.
Nós estamos conversando com o biólogo Alison Mootre, professor da Universidade da Califórnia, em San Diego. Professor, quais são os próximos passos do estudo? O que, que vocês vão fazer agora?
A gente criou aqui um centro de arquealização, né? Ou seja, um centro que vai, que tem como objetivo a ressurreição de genes já extintos na espécie humana. Então, a gente vai usar essas ferramentas de edição genética, né, para arquealizar, né, mais os outros 60 genes, né, que a gente descobriu, né, e criar outras versões, né, desses minicérebros carregando esses outros genes, né. E pode muito bem ser que apenas olhando, né, para todos esses de uma vez que a gente vai ter outras evidências ou confirmar a nossa hipótese inicial, né, se seria realmente essas alterações das redes neurais que seriam diferentes entre nós e os nossos humanos extintos, né? Então, esse centro tem esse objetivo, né? Continuar esse trabalho e expandir esse trabalho, né, para que a gente tenha uma visão muito mais panorâmica do que esteja acontecendo.
Quer dizer, esses outros genes são relacionados a outras características e condições. Então, vocês vão testar até que ponto isso expressa diferenças, é isso?
Isso. Apesar de alguns desses genes serem mais ativos em outros tecidos que não o cérebro, eles podem muito bem contribuir também com a formação do cérebro. Então é esse tipo de análise que a gente vai querer fazer.
Nós conversamos com o biólogo Alison Mootre, professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, para saber mais sobre as diferenças entre o desenvolvimento cerebral dos neandertais e o dos homens modernos, o Homo sapiens. Leia a reportagem de Maria Guimarães no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, conto com vocês numa próxima.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Um levantamento feito com 967 pesquisadores da África do Sul chegou a um resultado ambíguo. Cerca de 70% dos entrevistados defenderam a manutenção de um programa do governo que oferece recompensa em dinheiro para pesquisadores que conseguem publicar artigos em revistas científicas. Cada paper publicado rende cerca de 120 mil randes, o equivalente na moeda sul-africana a 40 mil reais. Apesar da ampla aprovação ao programa, 59% dos entrevistados concordaram que o pagamento encoraja práticas antiéticas. Para 2/3 deles, o sistema incentiva a publicação fracionada de resultados de pesquisa para multiplicar o número de artigos e os recursos recebidos. Metade dos pesquisadores ouvidos afirmou que o programa estimula a atribuição de autoria dos artigos de forma irregular ou inadequada. A estratégia multiplicou a produção científica do país, que subiu de cerca de 4 mil artigos em 2005 para mais de 25 mil em 2018, mas nem toda essa produção é qualificada. Um estudo divulgado em 2017 mostrou que o governo recompensou com até 300 milhões de randes a publicação de artigos em revistas predatórias, aquelas que divulgam trabalhos apenas em troca de dinheiro e não fazem uma avaliação do seu conteúdo genuína.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Os escorpiões da espécie Ananteres balzani, quando são apanhados por seus predadores, usam uma estratégia radical para conseguir escapar. Eles decepam o próprio abdômen, perdendo órgãos vitais. Para falar sobre essa estratégia de sobrevivência, nós vamos conversar agora por Skype com a bióloga Solimari Garcia Hernandes, que recentemente concluiu doutorado na USP e é a primeira autora de um artigo publicado na revista The American Naturalist, que descreveu as consequências reprodutivas desse mecanismo de automutilação desse escorpião. Olá, Solimari, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, Fabrício. Muito obrigada pelo convite. Sou muito feliz de estar aqui contando essas histórias sobre escorpiões.
Solimari, o veneno desses escorpiões não é forte o suficiente para que eles se defendam de predadores?
É relativamente fraco se a gente compara com outros escorpiões. Pelo menos, por exemplo, para os humanos, não é um veneno forte. Mas provavelmente se ajuda a afugentar os potenciais depredadores. Ainda assim, parece que o principal mecanismo de defesa seria a autotomia.
A autotomia é a automutilação a que a gente se referiu no início da entrevista. Como é a estratégia de defesa desse escorpião?
Ok. Então, funciona assim da seguinte maneira. Imagina o escorpião está no campo, eles habitam no cerrado, e eventualmente se um predador captura eles, imagina algum tipo de ave ou um rato, que a gente tem essa noção de que os ratos podem ser potenciais predadores no ambiente natural em que eles habitam. Se um desses animais captura o escorpião precisamente pela o que a gente chama de cauda, que é a parte posterior do abdômen, os escorpiões se agarram ao chão e eles fazem os movimentos rápidos com a cauda, eles giram a cauda e a cauda se corta por alguns pontos bem definidos, digamos assim, entre uns segmentos do abdômen.
Nós estamos conversando com a bióloga Solimari Garcia Hernandes. Esse comportamento só é observado nos escorpiões da espécie Ananteris balzani?
Não só na espécie Ananteris, mas pelo que a gente sabe, parece que todos os indivíduos, ou pelo menos todos os indivíduos do gênero Ananteris, esse mecanismo de defesa ocorre. A gente já testou pelo menos em 16 espécies e, eventualmente, quando são descritas outras espécies de Ananteris, os autores tentam estimular, induzir a autotomia e funciona. Eles também autotomizam. Então, a gente imagina que é uma característica específica desse gênero.
Que partes do corpo os escorpiões podem perder com essa estratégia? Qual o prejuízo deles abrirem mão desses pedaços?
Ok. Então, o ponto de corte pode ocorrer em três partes da cauda. Mas sempre nesses primeiros segmentos, digamos, da cauda. Mas, independentemente de onde ocorre esse ponto de corte, os ananteris estão perdendo a parte posterior do sistema digestivo, parte do sistema circulatório, do sistema nervoso, além de músculos e tecidos, né, associados à cauda. E o mais curioso de tudo é que no final da cauda eles têm o ferrão, né, que a gente chama de teuso, que tem aquelas glândulas de veneno, que o escorpião utiliza tanto para se defender como para forragear, né, eles matam as presas com essa estrutura, com a ajuda dessa estrutura. E também no final do sistema digestivo está um órgão super importante, que é o ânus. Então eles também estão perdendo o ânus após a autotomia. Então, são bastante essas coisas que eles perdem após isso. E eles nunca mais conseguem regenerar.
E quais são as consequências disso para a vida dos escorpiões? Como eles vivem sem esses órgãos vitais?
Então, isso foi o que a gente estava curioso de saber, né? Então, durante o doutorado, eu explorei precisamente isso. O que acontece é que, após o corte, eles perdem só um pouquinho de hemolinfa, fazem uma cicatriz que bloqueia completamente a saída, digamos, do sistema digestivo. Então, mas a partir disso, depois disso, a gente viu que eles ficam um pouco, têm maior dificuldade para capturar presas. Então, se as presas fossem grandes demais em relação ao seu próprio corpo, eles têm maior dificuldade de capturá-las. Eles demoram mais tempo também em manipular essas presas e conseguir finalmente ingeri-las, digamos. A gente viu que os machos, como são menores, eles têm maior dificuldade ainda do que as fêmeas. Nós também percebimos que, como eles não conseguem defecar, eles começam a acumular excremento no abdômen. Um trabalho que ainda não publicamos é as implicações desse acúmulo de excremento a longo prazo para a locomoção. Então, os indivíduos vão ficando cada vez mais gordos, mais pesados, a locomoção é mais difícil e isso provavelmente também tem implicações na natureza, né? Eles vão provavelmente ser mais fáceis de ser pegos pelos predadores, vai ser mais difícil para os machos encontrar as fêmeas, etc.
Eles vivem menos do que os outros que não sofrem autotomia?
Sim, até onde a gente consegue observar, os machos passam de viver um ano a mais ou menos 8 meses, pelo menos em condições de laboratório, e as fêmeas também, de 18 meses, passam a viver apenas um ano como adultos. Então, a vida é mais curtinha agora, mas ainda assim eles conseguiram se reproduzir. Algo super interessante.
As consequências da mutilação são diferentes entre machos e fêmeas?
Sim. Como eu te acabo de dizer, as consequências para forrageamento, os machos pagam mais consequências porque eles são menores do que as fêmeas, então vão ter mais dificuldade para predar. Mas em questões reprodutivas, que foi precisamente esse trabalho que a gente publicou agora, nós percebemos que, contrário ao que nós esperávamos, os machos não parecem estar pagando custos reprodutivos. Ou seja, nós focamos as observações no cortejo dos machos e nós percebemos que, embora o cortejo mudou um pouco, porque ele já não tem a cauda, eles conseguiram ter sucesso. Então, machos intactos e autotomizados tiveram igual sucesso reprodutivo em termos de conseguir se acasalar e transferir o esperma para a fêmea. E as fêmeas, por outro lado, como elas acumulam esse excremento e elas, quando elas ficam grávidas, elas realmente ficam grávidas, não? Elas desenvolvem os embriões dentro do abdômen também. Então, parece que tem como uma espécie de perda de espaço disponível para o desenvolvimento dos filhotes. E o que nós observamos foi que as fêmeas pagam um custo, porque quando estão autotomizadas, elas tiveram menos filhotes do que as fêmeas intactas.
Mas conseguem se reproduzir, certo?
Sim, isso foi o mais bacana de tudo. E claro, é um mecanismo de defesa que tem evoluído e a gente previa que, ok, devem conseguir passar os genes daquela característica para seus filhos, né? Então, eventualmente, eles conseguiriam se reproduzir, mas não tínhamos explorado isso a fundo e experimentalmente, e isso foi o que fizemos no laboratório.
Nós estamos conversando com a bióloga Solimari Garcia Hernandes. E agora vocês estão estudando quais são as consequências dessa perda do intestino, certo? Quais são os próximos passos desse trabalho?
Então, umas partes que eu ainda preciso terminar, digamos assim, analisar ou analisar um pouco melhor, precisamente esse efeito autotomia na locomoção. Nós ainda não publicamos esse trabalho, mas o que estamos observando é que, ao longo prazo, os indivíduos têm mais dificuldade para se locomover. Então, isso ainda falta por publicar, na verdade, mas por explorar um aspecto que nós queríamos explorar bastante, era o que acontece em campo, em condições naturais, quando os indivíduos perdem a cauda. Então, a gente imagina que, eles já deixaram de lado um mecanismo de defesa, então já não se podem defender nem sequer com o ferrador e também não com a própria autotomia, né? Então, os indivíduos em campo devem ser mais susceptíveis, digamos, à predação. Então, nós esperamos que a sobrevivência seja menor para os indivíduos autotomizados. Em campo vai ser um pouco difícil abordar isso, porque eles vivem em ambientes muito abertos e sabemos que recapturá-los é difícil, mas poderíamos tentar fazer um experimento um pouco mais controlado, em que a gente coloque os escorpiões em arenas, nas quais esteja algum tipo de predador e estimar a sobrevivência dos indivíduos autotomizados e compará-la com a sobrevivência dos indivíduos intactos. A nossa expectativa seria que os indivíduos autotomizados fossem mais predados do que os intactos.
Há outros animais em que ocorre a autotomia de uma porção tão grande do corpo? Como se compara o processo nesse escorpião com o que ocorre em outros animais?
Olha, Fabrício, esse comportamento evoluído muitas vezes no reino animal, digamos, são vários os grupos animais que fazem. A grande, grande maioria desses animais, eles só perdem parte do corpo que são consideradas como, sabe, uma perna, um apêndice, uma antena. Não contém tantos tecidos e que cumprem tantas funções como no caso dos escorpiões. Acho que o mais próximo em invertebrados, por exemplo, estrelas de mar, quando elas perdem os braços, elas perdem parte também do sistema reprodutor, do sistema digestivo, ou minhocas também têm isso, que podem perder uma parte, digamos, grande. Mas em todos os animais que perdem estruturas que são como importantes, eles conseguem regenerar. E essa é a grande diferença dos escorpiões, dos ananteres, que eles estão perdendo uma parte importante que cumprem as funções importantes para eles, mas eles não conseguem regenerar.
Solimari, você é colombiana e foi homenageada no seu país com o nome de uma espécie nova de escorpião identificada lá. Conte essa história para nós.
Então, quando eu acabei a graduação, eu fiz um curso de escorpiões, eu fiquei super interessada, aprendi que os escorpiões refletem a luz ultravioleta, não? Bueno, refletem a luz ultravioleta como luz visível, então fiquei super interessada, fui atrás de procurar os escorpiões no bairro da casa dos meus pais, e achei próximo da casa um escorpião, um Anantheris precisamente, e enviei para meus colegas e amigos para que identificaram, eles perceberam que era uma nova espécie, eles falaram, Soli, a gente está pensando em colocar seu nome para o escorpião, essas coisas. Eu lembro que na época eu falei, ai, profe, mas eu acho que não precisa, que poderia colocar o nome da cidade, sabe, ou algo assim. Aí ele falou, Soli, isso é muito legal, aceito, tá bom. Aí foi curioso, porque foi um detalhe tão simples, não sei, como um pequeno detalhe que acontece na história. Um pequeno evento, digamos, na minha história, que me influenciou bastante para estudar escorpiões e para finalmente perceber que os escorpiões dos Anantheris executavam esse comportamento extremo.
O nome dele é Anantheris Solimari.
Solimari. Uhum.
Quando foi essa descoberta?
Como no ano 2011.
E você veio para o Brasil, para a USP, quando?
Então, cheguei na USP, vim para o Brasil para fazer o mestrado em 2013. E durante o mestrado eu trabalhei com tesourinhas, com esses aspectos mais de macroecologia e tudo. E foi já mais durante esse período do mestrado, eu conseguimos publicar o trabalho que descrevia completamente a autotomia nesses escorpiões. Então, no doutorado, a gente, junto com o meu orientador, a gente decidiu, vamos investir o nosso tempo em explorar melhor isso.
Nós conversamos com a bióloga Solimari Garcia Hernandes, que recentemente concluiu o doutorado na Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre os escorpiões que cortam o próprio corpo para fugir de predadores, leia a reportagem de Gilberto Stan no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Solimari, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Um prazer.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Como continua sendo importante manter o distanciamento social, as entrevistas desse programa foram gravadas por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.